Notícias da Assembleia.
Luiz Humberto Carneiro, do PSDB, assume em 2019 o sexto mandato na Assembleia. O produtor rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, já foi presidente do Sindicato Rural, secretário de Agropecuária, Abastecimento e Habitação na cidade. Na legislatura anterior, foi líder do governo no parlamento. Já foi também o líder do PSDB por 5 anos e do Bloco Social Democrata. Luiz Humberto Carneiro conversou com a repórter Fernanda Moura, da TV Assembleia.
Entrevista.
Deputado, já são mais 2 décadas de vida política?
É isso aí, Fernanda. Eu queria, inclusive, aproveitar para estar agradecendo aqui aos eleitores que me reconduziram mais uma vez. Como você disse, a gente questiona muito o meu primeiro mandato na suplência. Foi de apenas 1 mês, mas agora estou indo para o meu 5º mandato inteiro dentro da Assembleia. E quero agradecer essa oportunidade, ou mais do que isso, a confiança que esses eleitores tiveram em mim, porque todos nós passamos por uma eleição muito difícil nesses dias agora. É uma eleição atípica, diferente de tudo aquilo que nós vimos no passado.
Muito curta, né?
Muito curta, e mais do que isso, uma eleição silenciosa nas ruas, mas muito discutida quando você reunia com as pessoas, elas muito interessadas realmente no papel, principalmente aqueles deputados que já estavam buscando a sua reeleição. Eles queriam ver aquilo que você tinha feito, era uma prestação de contas do que foi feito, e mais do que isso, o que a gente pretendia para esse novo mandato. Então, eu agradeço muito e agradeço a Deus por ter me reconduzido à Assembleia mais uma vez. Acho que a gente tem ainda alguma função aqui para estar exercendo aqui nesse próximo mandato. Espero poder contribuir muito com as pessoas que me confiaram o seu voto, mas mais do que isso, com o próximo governo, aqui dentro na Assembleia mesmo, que é fundamental. Eu acho que é fundamental hoje a experiência das pessoas como eu, que já tivemos aqui, como eu disse, eu estou no meu 5º mandato, eu acho que isso aí pode, junto com muitos outros parceiros bons que a Casa tem, estar fazendo essa renovação que a sociedade tanto exige.
Deputado, o senhor, como liderança do PSDB, né, já esteve aqui no parlamento no papel de situação e oposição. Como que o senhor vê a formação de forças nesse parlamento com o governo do Partido Novo?
Olha, o Fernando, você falou muito bem. Eu acho que assim, eu tive uma experiência de 3 mandatos onde eu era situação e onde nós tivemos um governo que realmente, através de vários projetos, ele trouxe grandes discussões aqui para casa. Nesse último mandato, eu fui oposição. Confesso para vocês que a posição de oposição a um governo tão ruim como esse, ela é muito cômoda para a gente. Mas, ao mesmo tempo, não me agrada. Eu gosto mais de estar atuando com resultados positivos, levando para a região a qual nós representamos, cada um dos deputados aqui representa uma região, levando resultados positivos e projetos que realmente vão atender a nossa população. Isso é importante. Nós não vimos isso nesse governo agora. No governo atual, eu fui oposição durante a eleição e quero deixar bem claro aqui, por ser do PSDB, todo o nosso time do PSDB, nós não vamos fazer oposição a esse governo. O que nós queremos justamente é contribuir para que esse governo acerte. Eu acho que essa é a função nossa aqui dentro. É diferente um pouquinho daquilo que foi nesse governo, que aqui está. Nós não fomos uma oposição por ser oposição, nós fomos oposição a projetos que realmente não trazia nenhum benefício para Minas Gerais. Pelo contrário, eu acho que aí está o resultado. De tantas alertas que nós fizemos durante todo o mandato, nós tivemos aí, agora nós estamos num caos, a situação das prefeituras aí sem encontrar uma saída, e nós vamos ter que encontrar isso para o futuro, o servidor público, enfim, eu acho que é tanto rombo, é tão grande, e que nos preocupa, Fernanda, porque dentro do orçamento chegou um rombo de 6 bilhões, agora passou para 11, mas na verdade ele já chega a mais de 20 bilhões, é o que todo mundo aí está fazendo essa alerta também. Até porque dentro dos municípios, só a dívida com os municípios e a dívida com os depósitos judiciais, ele já ultrapassa dos 15 bilhões. Então, você vê que os números já estão bem errados e o governo realmente camufla isso para baixo e vai trazer um problema sério. Mas a gente espera que o próximo governo, e é uma proposta que foi colocada aí nas campanhas, de enfrentamento, de uma reconstrução daquilo que tinha no passado, que nós conseguimos realmente colocar o Estado num lugar de destaque no cenário nacional, e agora nós vamos buscar uma reconstrução. Ou seja, nós vamos voltar para trás para estar conseguindo aquilo que nós já tínhamos e perdemos durante esse tempo todo.
E deputados, serão 28 partidos, né?
28 partidos, veja bem, nós tínhamos, me parece que 21 partidos nós temos hoje.
São 7 a mais,
né? Agora vai ter uma redução pela cláusula de barreira, vai ter uma redução, mas a gente precisa, inclusive a gente faz um alerta aqui, eu tive 50 mil votos, eu fui o 49º colocado, veja bem, ainda depois de mim, nós somos em 27, eu tive 28 depois de mim com menos voto. Ou seja, muita gente na casa aí dos 50 mil votos ficaram fora. Então, a reforma política, ela tem que acontecer até para reduzir esse número de partidos. Porque muitos buscam partidos menores e partidos que têm a condição de ir com menos voto para estar vindo representar aqui um grupo bem menor de pessoas que outros que tiveram uma votação maior poderiam estar aqui representando. Isso é democracia. A democracia é aquele que tem o maior número de votos de representação, ele que deveria estar aqui. Então, aí aumenta o número de partidos justamente por isso, pela uma falta de uma reforma política que precisa, mas a legislação é essa. O que a gente espera é agora, no caminhar das próximas eleições, que realmente os políticos possam consertar tudo isso, porque cabe ao Congresso Nacional essas reformas que precisa. Depois não adianta chorar. Então essa é uma condição que você mesmo colocou. Quanto mais partido, maior é a dificuldade do relacionamento, daquilo que a pessoa quer, o que ele pensa dentro do mandato dele. Você não tem 28 ideologias diferentes, isso é muito difícil. Então precisava mesmo, acho que o primeiro passo é essa reforma política para tentar resolver. E a paciência agora que, com toda certeza, a população mineira vai ter que ter, porque não existe ninguém que vai chegar lá como próximo governador, vai chegar e vai resolver a questão do dia para a noite. Ela é muito demorada e a população, ela, pelas grandes falhas que a política trouxe da administração anterior, ela quer agilidade em todos os processos. E a Assembleia, ela pode fazer muito, mas ao mesmo tempo depende do governo para que ela possa fazer de projetos que realmente vão ao encontro das necessidades não só do Estado, mas da população.
Deputado, o senhor teve uma atuação aí com leis na área da energia, né? De energia mais econômica, mais limpa, isso, né? Aprovação também na área de pessoa com deficiência, com leis para instalação de rampas, né? De acesso. Quer dizer, como é que o senhor vê, diante dessa, além desse papel de apoiar o governo nessa reestruturação do Estado, quais devem ser as bandeiras do senhor para 2019?
Olha, Fernanda, você tocou muito bem. Eu acho que eu tive uma atuação nesse período meu, nos mandatos que tive, uma atuação dentro dessas áreas. Por exemplo, o aquecedor solar. São mais de 80 mil residências hoje em Minas Gerais que tem o aquecedor solar, que traz uma tranquilidade. Agora estou com uma lei que nós também vamos incluir a placa solar, porque ela também ela traz uma condição melhor para atender também outras necessidades na área elétrica. A questão que você falou da LED, ou então de última tecnologia, porque isso barateia custeio nas obras públicas, isso é fundamental. E na área da pessoa com portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, três foram os projetos que eu consegui aprovar aqui na casa e agradeço sempre os parceiros, os colegas que aprovaram, que uma é a Carteira Nacional de Habilitação. Veja bem, uma pessoa que ela tem deficiência, ela tem que deslocar até Belo Horizonte para fazer ou alguma etapa, ou às vezes até no passado todas as etapas, sendo que se tivesse isso na própria cidade dela ou numa cidade próxima, isso era mais fácil. Essa lei está aprovada, mas ainda não temos todas as etapas para ela tirar a carteira. É uma das lutas que nós estamos tendo para tentar trazer isso. O banheiro químico, que também é uma coisa tão... Às vezes as pessoas não notam, você está lá num show, Nós temos a facilidade de estar num banheiro químico e a pessoa não tinha. Então, hoje também é lei, ficou acertado. E Minas Gerais, aqui não tinha ainda uma lei que ela previa que todas as construções públicas, que ela tivessem as rampas, as condições mínimas para a pessoa estar aí também participando ou tendo a condição de locomoção dentro dessas construções. Então, foram esses projetos, para mim, foi muito reconhecido pelas pessoas, que só quem tem uma pessoa com deficiência em casa sabe o que é essa dificuldade. Então, nós temos que não só buscar essas leis no próximo mandato, outras leis que realmente vão ao encontro do que a população precisa, mas também, é como eu disse um pouco, olha aqui, para todo canto, nós temos aí as prefeituras clamando pelo não recebimento dos recursos que são dele, do ICMS, do Fundeb. Tá? Então, isso é uma luta que nós temos que ter para dar essa condição. Se você só tira o Estado como diz, da dificuldade, se você ajudar o município, porque é lá que moram as pessoas, lá que estão as pessoas. Então, isso é um ponto muito forte. O pagamento do servidor em dia e o pagamento mesmo, os direitos que ele tem. Então é difícil, você veja, hoje nós estamos aqui, o servidor da educação, por exemplo, ele está lá com o piso salarial sem corrigir desde o dia 1º de janeiro de 2017, e você não vê ninguém atuar contra isso. Então é uma coisa incrível, os sindicatos, está nada, está todo mundo aí esperando um governo PT sair para depois agir. Olha, está errado isso. Então, o que nós temos que cuidar é disso, é a função do parlamentar. Eu acho que é nessa de estar realmente fiscalizando, buscando dar uma condição melhor à população, mas mais do que isso, é cuidar dos direitos do cidadão.
Você pode rever essa e outras entrevistas com os deputados da 19ª Legislatura no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.